Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 8 de dezembro de 2021.
E vamos ao destaque do dia. Auxílio Brasil é ampliado para R$400.
Presidente Jair Bolsonaro assina medida provisória com novo valor mínimo. Luciana Vasconcelos.
O pagamento do Auxílio Brasil começa no dia 10 para beneficiários com o final do NIS, o número de identificação social 1, e vai até 23 de dezembro.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Acesso à internet móvel de alta velocidade para estudantes de baixa renda de escolas públicas.
Criado o programa Internet Brasil, Natália Borges.
Serão entregues 700 mil chips já em 2022, começando por estudantes do ensino médio, cujas famílias estão nas faixas de pobreza e extrema pobreza.
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Brasil está perto de produzir uma vacina 100% nacional.
Resultado dos investimentos da Rede Vírus, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações.
Um dos temas da entrevista com o secretário de Pesquisa e Formação Científica, Marcelo Marques Morales.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Começa na sexta-feira o pagamento do Auxílio Brasil no valor mínimo de R$ 400.
A medida provisória que amplia o valor do novo programa social do governo foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
14 milhões e 500 mil famílias vão receber os novos valores.
Um investimento de mais de R$ 2,6 bilhões do governo.
Das 14 milhões e meio de famílias atendidas pelo Auxílio Brasil, pelo menos 13 milhões recebiam menos de R$ 400. É o caso da manicure Rayane Soares, que sustenta sozinha os 5 filhos em Luziânia, Goiás. Segundo ela, o dinheiro a mais vai ajudar a pagar as contas no final do mês.
Eu espero que com esse dinheiro a gente possa melhorar um pouco essa questão da alimentação, essa questão da nossa vida financeira, que qualquer dinheiro a mais é muito bem-vindo, né?
O pagamento de pelo menos R$ 400 do Auxílio Brasil foi autorizado pelo presidente Jair Bolsonaro por meio de medida provisória. A iniciativa busca apoiar os brasileiros mais vulneráveis na recuperação e no fortalecimento da autonomia econômica. Foi o que explicou o ministro da Cidadania, João Roma.
Esse pagamento será efetuado no calendário regular do programa. Isso é fruto de um esforço coletivo, onde fica aqui o nosso agradecimento ao Congresso Nacional, em nome dos deputados e senadores que perceberam o momento importante que o Brasil está atravessando, onde a pandemia está passando, mas os efeitos sociais e econômicos dela ainda perduram, em especial entre os mais pobres.
O pagamento do Auxílio Brasil começa no dia 10 para beneficiários com o final do NIS, o número de identificação social 1, e vai até 23 de dezembro. Todos os que recebiam o Bolsa Família entram automaticamente no Auxílio Brasil sem precisar fazer qualquer tipo de recadastramento. Tem direito ao benefício famílias em situação de extrema pobreza e em situação de pobreza, que possuem em sua composição gestantes ou pessoas com idade até 21 anos incompletos. Reportagem Luciana Vasconcelos.
O pagamento do Auxílio Brasil para o ano que vem está autorizado.
Mas, segundo o Ministério da Cidadania, o valor ainda precisa ser definido por regulamento e depende de disponibilidade orçamentária e financeira.
O Brasil está próximo de ter uma vacina 100% nacional contra a Covid-19.
Neste mês começam os testes em humanos, a última fase para comprovar a eficiência do imunizante e começar o uso na população.
A vacina brasileira é resultado da Rede Vírus, coordenada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, que investe em pesquisas para o combate à doença.
Esse é um dos assuntos da entrevista que eu fiz mais cedo com o secretário de Pesquisa e Formação Científica, Marcelo Marcos Morales, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que ocorre até sexta-feira. Vamos ouvir. Secretário, muito obrigada pela sua presença aqui na Voz do Brasil. E eu queria começar falando que uma das principais ações do Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovações em relação à pandemia foi a criação da Rede Vírus, que integra uma série de iniciativas em relação à Covid-19. Uma delas é financiar a criação de vacinas contra os vírus 100% brasileiras. Como é que estão as pesquisas em relação a isso?
Bom, primeiro é uma satisfação falar para todos das iniciativas da Rede Vírus e MCTI. É uma rede de pesquisadores que foi instituída no Ministério da Ciência e Tecnologia em 10 de fevereiro de 2020. Essa rede de especialistas norteou todas as ações de enfrentamento da Covid-19 pelo Ministério, e uma das sub-redes é a rede de vacinas. A gente investiu lá em fevereiro de 2020 em 15 estratégias de vacinas. Investimos nesses pesquisadores, tecnologia nacional, e hoje estamos com 5 vacinas que pediram a autorização da Anvisa para iniciar os ensaios clínicos com pacientes. Uma delas já teve autorização e vai iniciar o ensaio clínico com paciente agora em dezembro.
E, secretário, existe um prazo para que algumas das vacinas já estejam à disposição da população?
Então, agora a gente venceu uma etapa muito importante do desenvolvimento da vacina, que é o desenvolvimento das vacinas, o insumo farmacêutico ativo. É a pesquisa em animais e a produção do insumo farmacêutico ativo. Agora a gente está na segunda etapa, que é o teste em seres humanos. Então a gente tem que fazer o teste de segurança, que a gente chama de fase 1 e 2 em seres humanos, e depois a fase 3, que é com milhares de pacientes, como dose de reforço nas pessoas já vacinadas. Então aí vai levar uns 6 meses para a gente chegar com uma vacina nacional que pode servir de reforço e também ser utilizada em outros países e o Brasil ajudar outros países, como, por exemplo, que a gente está vendo, países da África que não têm uma vacinação tão avançada quanto a nossa.
O Ministério também investe uma rede de sequenciamento genético do vírus, a Coronaômica MCTI. Qual é a importância de se realizar esse trabalho de sequenciamento genético?
Essa rede Coronaômica MCTI.br é uma rede de pesquisadores, tem mais de 280 pesquisadores envolvidos. Montamos uma estratégia de monitoramento da sequência do vírus. A gente está monitorando as variantes em todo o território nacional. Hoje, a rede Coronaômica MCTI é responsável por grande parte do sequenciamento do vírus no Brasil, e esse sequenciamento é depositado numa plataforma internacional que a gente conhece como GSAID. Essa plataforma internacional é importante para a cooperação do monitoramento da sequência do vírus pelo mundo inteiro. E a rede Vírus MCTI, com a coronaômica.br, está monitorando, ajudando o Ministério da Saúde a monitorar a sequência do vírus e novas variantes.
Isso serve de base para que outros cientistas façam estudos relacionados à Covid do Brasil e do exterior?
Isso é muito importante, porque a Coronaômica não só faz o monitoramento das variantes, mas se é detectada uma variante nova, como por exemplo a Omicron agora, nós já recebemos esse vírus, estamos isolando esse vírus para estudar se ele está escapando do soro dos anticorpos de pacientes que já foram vacinados com as diferentes vacinas. Isso também é missão da Rede Vírus MCTI através da coronaômica.br.
A Rede Vírus é bem ampla, né, secretário?
Muito ampla.
Ainda dentro da Rede Vírus, o Ministério financia o monitoramento do vírus da Covid por meio de análises nos esgotos. Qual é o impacto desses estudos no combate à doença?
Isso tem um impacto muito importante. Isso faz com que a gente monitore a água do esgoto e detecte o aumento do número de vírus na água do esgoto. Isso mostra que a cidade vai ter um surto nas pessoas logo em seguida, porque as pessoas, ao ir ao banheiro e apertar a descarga, isso vai para o esgoto. As fezes, a urina, vai para o esgoto. O vírus também está nas fezes, na urina, e é detectado no esgoto. E as pessoas vão ter sintomas alguns dias depois, e a gente detecta e prepara-se essas cidades que estão sendo monitoradas por surtos que estão vindo. É um trabalho fenomenal dos cientistas brasileiros.
E, secretário, qual tem sido o investimento do Ministério nos projetos da Rede Vírus desde o início da pandemia?
Foi muito importante estabelecer essa estratégia que a gente acabou de falar aqui, todos esses projetos. O governo federal investiu R$1 bilhão, sendo R$600 milhões em financiamento para empresas, para fazer ventiladores, novas possibilidades de máscaras, os aventais e aparelhos que podem proteger os profissionais da saúde, que a gente chama de EPI e EPC, equipamentos de proteção coletiva e individual, mas tudo isso produzido com as empresas, esses 600 milhões, e 458 milhões para pesquisa de tudo isso que a gente estava conversando aqui.
E para 2022, os projetos financiados estão mantidos?
Sim, nós já recebemos recursos para os testes clínicos para vacinas, e também está apontado para o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Assim que for liberado o recurso no próximo ano, para o reinvestimento em todas essas redes que a gente acabou de conversar.
Para quem está nos ouvindo na Voz do Brasil, estamos conversando com o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcelo Marcos Morales. Secretário, agora mudando de assunto, o governo tem apoiado pesquisas científicas na Amazônia por meio do Sistema Amazônico de Laboratórios Satélites, o SALAS. Projetos em quais áreas recebem esse apoio e por que é importante incentivar estudos para a região?
Nós temos três instituições do Ministério da Ciência e Tecnologia na Amazônia. O Museu Paraense Emílio Guilde, nós temos o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia e também o Instituto Mamirauá de Pesquisa. Essas três instituições vão monitorar, através de laboratórios satélites espalhados pela Amazônia, que nós estamos construindo, que são laboratórios flutuantes e laboratórios de selva, em várias partes da Amazônia. Então a ideia, e já construímos alguns deles, é construir 50 espalhados pela Amazônia e levar esses pesquisadores para esses laboratórios satélites. Esses laboratórios são belíssimos, eles são laboratórios flutuantes de 2 andares, totalmente sustentáveis, com energia sustentável, o tratamento da água, do esgoto, sem contaminar o meio ambiente. Nós temos dormitórios, refeitórios e um laboratório básico, onde esses pesquisadores, com seus projetos, vão poder explorar de forma sustentável novas moléculas na biodiversidade amazônica. Esses laboratórios vão ter sensores para detectar som de animais. Isso vai, a gente vai saber a ocorrência de animais, por exemplo, um passarinho XY ou uma onça e assim por diante. Pelo som dos animais, isso está linkado à plataforma nacional, o Sistema Brasileiro de Informações da Biodiversidade, que já tem quase 20 milhões de ocorrência de animais. Por que esses laboratórios são importantes? Porque a gente vai prospectar novas moléculas, eles estão processados nesse laboratório satélite e depois levado para um laboratório que a gente está chamando de Molecular Powerhouse, em Campinas, que vai testar o potencial dessas novas moléculas da nossa biodiversidade, se são antivirais, antibacterianos e assim por diante. Então, é uma forma de a gente prospectar e de usar de forma sustentável, através da pesquisa, os bioativos da Amazônia. E também os laboratórios satélites vão servir de pesquisa com as comunidades ribeirinhas em relação à saúde e também às populações indígenas.
Outra ação na Amazônia é o Observatório de Torre Alta da Amazônia. Que estudos esse observatório realiza e quais os resultados o senhor destaca?
Essa torre, que foi construída junto com os pesquisadores alemães, ela tem 325 metros. Essa torre, ela fica no ambiente em cima da copa das árvores, então você tem uma visão lá de cima de toda a floresta. E esse ambiente em cima da floresta, a gente monitora todo o clima, a emissão de gás, de oxigênio, de gás carbônico pela floresta, o que está acontecendo com a evaporação da floresta. A gente estuda todo o clima daquela floresta. Isso é um experimento único no mundo. Ela é maior, só para vocês terem ideia, ela é maior que a Torre Eiffel. Então é um projeto muito importante do Ministério da Ciência e Tecnologia também, realizado com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia.
Agora, secretária, essa entrevista está sendo feita aqui durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, aqui na feira em Brasília. O que as pessoas, os visitantes, podem encontrar? Informações como todas essas que o senhor falou sobre o trabalho do Ministério?
Essas informações e muito mais. Aqui nós temos todas as pesquisas que o Brasil está desenvolvendo e aqui, durante a Semana Nacional, 18ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente pode ver tudo isso que eu falei aqui sendo exposto para os pesquisadores, pelos pesquisadores, para as crianças. Tem formas lúdicas de você explicar tudo isso e isso está preparado aqui nessa feira. Não percam, aqui no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, aqui em Brasília, uma grande feira de ciência, comemorando aqui durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia.
Tá ok, nós conversamos com o secretário de Pesquisa e Formação Científica do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcelo Marcos Morales. Secretário, muito obrigada pela entrevista aqui para a Voz do Brasil.
Eu que agradeço a oportunidade.
Lembrando que a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia segue até sexta-feira, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, em Brasília.
E a entrada é de graça.
E o Brasil vai ter um Centro Nacional de Vacinas, um polo de desenvolvimento de imunizantes aqui no país.
Foi assinado hoje, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, um acordo de parceria com a UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, que vai sediar o centro em Belo Horizonte.
A ideia é que o centro abrigue todas as etapas do desenvolvimento de vacinas e kits diagnósticos, incluindo as pesquisas e testes com pacientes, por exemplo.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, falou que a Covid-19 expôs a necessidade do Brasil dominar a produção de imunizantes e outros produtos utilizados no tratamento da doença.
Nós criamos estratégias, essa é uma delas, para que o Brasil seja independente na produção de vacinas, para que nós possamos ter as nossas vacinas feitas com tecnologia nacional, com insumo nacional e com a distribuição que a gente já faz muito bem pela Fiocruz, pelo Butantan, envasamento e distribuição, mas a gente tem que dominar a tecnologia com ciência nacional, com empresas no Brasil, criando nota fiscal, criando empregos no Brasil. Eles vão fazer a interseção com as empresas, de forma que o que é feito na pesquisa seja alinhado com o que a empresa consiga fazer. Isso vai se tornar muito mais eficiente no Brasil, isso vai tornar rapidez. E pela primeira vez, o Brasil vai ser capaz de fazer a sua tecnologia de vacina, o insumo no país, o envasamento e a distribuição.
Momento Saúde.
O Ministério da Saúde divulgou agora há pouco a atualização dos números do coronavírus.
616.251 pessoas morreram de Covid-19.
Até agora, 21.399.316 pessoas se recuperaram da infecção.
E o número total de casos confirmados é de 22.167.781.
Garantir que pessoas com deficiência tenham uma vida ativa e com autonomia.
Esse é o objetivo do programa Viver Sem Limites, que oferece uma série de terapias e tratamentos de graça pelo SUS.
E hoje, o Ministério da Saúde premiou pela primeira vez as melhores iniciativas desenvolvidas pelas equipes do programa no país.
Há 10 anos é o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o Viver Sem Limites, que garante aos brasileiros com deficiência cuidados especiais. E a premiação do Ministério da Saúde, criada este ano, vem para destacar as melhores práticas no Sistema Único de Saúde. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o SUS é fundamental para a implementação dos direitos das pessoas com deficiência.
É o SUS que no dia a dia traz a esperança. Os centros de especializados em reabilitação, do mais simples, o nível 1, ao mais complexo, o nível 4, tem o mesmo propósito, que é conferir dignidade para aqueles que buscam essas instituições.
Das 93 experiências inscritas, 5 foram contempladas, 3 em Minas Gerais, 1 no Rio Grande do Norte e 1 em Pernambuco. A APAE de Contagem, em Minas Gerais, venceu com a intervenção precoce nas pessoas com deficiência. A terapeuta ocupacional Bárbara Lira explica que o trabalho é voltado para a conquista da independência pelos pacientes.
A gente faz algumas abordagens com crianças com deficiência visual. Nosso objetivo é alcançar o máximo de independência e autonomia que a criança possa ter.
No Brasil, 24% da população tem algum tipo de deficiência. São cerca de 45 milhões de pessoas, de acordo com o IBGE. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Acesso à internet móvel de alta velocidade para estudantes de escolas públicas.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes do programa Internet Brasil, que prevê a entrega de 700 mil chips de internet no ano que vem.
O Banco Central divulgou agora há pouco a nova taxa básica de juros da economia.
A Selic passou de 7,75% para 9,25% ao ano.
É a sétima alta seguida promovida pelo Banco Central.
Segundo o banco, a persistência da inflação em todo o mundo criou condições financeiras mais desafiadoras para economias de países emergentes.
A Selic é o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação.
Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as dos empréstimos bancários, financiamentos e aplicações financeiras.
A taxa Selic também afeta aplicações financeiras como a caderneta de poupança e os investimentos em renda fixa.
levar internet banda larga móvel para estudantes de escolas públicas do país.
Objetivo do programa Internet Brasil, criado hoje por meio de medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro.
A medida provisória prevê acesso gratuito à internet em banda larga móvel para estudantes da rede pública de ensino básico e que são de famílias inscritas no Cadastro Único do Governo Federal. A MP foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira e terá parceria entre os Ministérios das Comunicações e da Educação para ser implementado. O nome do programa? Internet Brasil. A ideia é fornecer um chip com acesso de dados móveis, ou seja, de consumo restrito à internet. A distribuição será gradual, de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira. Inicialmente, serão entregues 700 mil chips já em 2022, começando por estudantes do ensino médio, cujas famílias estão nas faixas de pobreza e extrema pobreza, e que hoje somam 2 milhões e 800 mil alunos. Para isso, o MECOM vai destinar cerca de 140 milhões de reais e vai contar com o apoio da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, a RNP, para executar a iniciativa. Na sequência, outros estudantes da educação básica também poderão ter acesso ao benefício e a ideia é tornar o programa permanente. A ferramenta vai viabilizar conectividade, inclusão digital e acesso a recursos digitais, já que o ensino híbrido tem se concretizado em milhares de escolas brasileiras desde o início da pandemia. O chip poderá ser concedido a mais de um aluno da mesma família, desde que ela atenda aos critérios e requisitos do programa. Atualmente, o MEC tem iniciativa parecida. O projeto Alunos Conectados proporciona internet a mais de 150 mil alunos, mas a vertente é outra. São estudantes de institutos federais de ensino técnico e superior.
Natália Borges, para a Voz do Brasil.
Em um evento em São Paulo, com provedores de internet do país, discute a tecnologia 5G.
As novidades do setor de telecomunicações foram apresentadas no 12º encontro da Abrint, a Associação Brasileira de Provedores de Internet e Telecomunicações. A oferta de internet no país está em transformação com a chegada da quinta geração de internet, o 5G, que além de melhorar a conexão dos brasileiros, tem o propósito de promover a inclusão digital no país. O presidente Jair Bolsonaro destacou que essa tecnologia vai acelerar a transformação digital no país.
A inclusão digital no país está ocorrendo de forma rápida, inclusive nas comunidades em estado de vulnerabilidade social. A tão sonhada tecnologia 5G será efetivamente implementada em todo o território brasileiro.
De acordo com o Ministério das Comunicações, o leilão do 5G, realizado em novembro, arrecadou 47 bilhões de reais. O secretário de Telecomunicações interino do Ministério das Comunicações, Arthur Coimbra, falou sobre a importância dos pequenos provedores para a garantia desse serviço nas casas e empresas brasileiras.
Os maiores prestadores de fibra ótica no Brasil são os provedores e agora, especialmente depois do leilão do 5G, os provedores vão entrar mais fortemente no mercado móvel, já com 5G.
A chegada do 5G também vai beneficiar diversos setores da economia, como o de saúde, educação, industrial e o agro. A conexão também vai colocar em contato pessoas de áreas remotas do Brasil com grandes centros e capitais. Reportagem Dima Soldi.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Minuto do TCU.
Na próxima terça-feira, dia 14 de dezembro, às 10h30, o TCU vai se reunir com especialistas em economia brasileira para discutir o panorama da atuação dos bancos centrais. O encontro abordará a condução da política monetária adotada pelo Banco Central a partir da crise financeira global de 2008. As informações levantadas serão utilizadas na definição do escopo de trabalho de uma auditoria sobre o assunto relatada pelo ministro Bruno Dantas. Estão confirmados para o debate o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, assim como Armínio Fraga, Henrique Meirelles, Afonso Celso Pastore e Ilan Goldfein, que já ocuparam a presidência da instituição. O debate será mediado pela jornalista Renata Agostini e transmitido pelo canal do TCU no YouTube.
TCU.
Fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo vai decidir se o Estado é obrigado a informar ao preso sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial.
STJ realiza a 11ª edição do projeto Fale com o Presidente na próxima segunda-feira.
Justiça de Goiás concede aposentadoria por invalidez a trabalhador rural.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Walter Lima.
STF vai decidir se o Estado é obrigado a informar ao preso sobre o direito ao silêncio no momento da abordagem policial.
O caso teve repercussão geral reconhecida pelo plenário virtual. Fábio Ruas.
O Supremo Tribunal Federal vai decidir se o Estado é obrigado a informar ao preso o direito ao silêncio no momento da abordagem policial e não somente no interrogatório formal sob pena de tornar a prova ilícita. O recurso foi apresentado por um casal preso em flagrante por policiais militares que encontraram na residência dos investigados uma pistola, uma espingarda e munições com registros vencidos. Ao ser indagada por um dos policiais, a acusada teria admitido de forma voluntária e informal a posse da pistola. No recurso apresentado ao Supremo, o casal questiona a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. O relator do recurso, ministro Edson Fachin, considerou a relevância social e jurídica do tema.
O presidente do STJ vai receber cidadãos de todo o país na próxima segunda-feira.
Será a 11ª edição do projeto Fale com o Presidente, Fátima Uchoa.
A iniciativa é uma das principais ações da gestão do ministro Humberto Martins para ampliar o diálogo entre o cidadão e o judiciário. No Fale com o Presidente, os participantes tratam de qualquer assunto. Tudo é registrado, encaminhado e solucionado dentro das possibilidades do STJ. Magistrados, membros do Ministério Público da Advocacia e da Defensoria Pública, além de lideranças partidárias e autoridades em geral, não participam, pois já integram a agenda institucional e de rotina do ministro Humberto Martins. Inscrições devem ser feitas pelo e-mail falecompresidente@stj.jus.br.
A Justiça do Distrito Federal condenou uma empresa de aplicativo a pagar R$ 2.000 por danos morais, além de ressarcir uma consumidora com a quantia de R$ 486.
A cliente solicitou o serviço de entrega de doces para a festa da filha de um ano, mas a corrida foi cancelada pelo motorista sem que a entrega do produto tivesse sido realizada.
A empresa defendeu que o motorista foi ao local de destino, aguardou por 10 minutos, mas a consumidora não compareceu para receber a encomenda.
Mas o tribunal observou que as provas não são suficientes para comprovar que o motorista foi ao local de entrega.
Justiça de São Paulo condena empresas terceirizadas pela contratação de falso médico.
As duas réias terão de pagar R$ 500.000 ao Fundo Estadual de Direitos Difusos. Carolina Chaves.
Segundo a ação civil pública proposta pelo Ministério Público de São Paulo, as duas empresas terceirizadas são prestadoras de serviços médicos e contrataram um falso médico para atuar em um hospital da cidade de Praia Grande. A denúncia apontou que diversos pacientes foram enganados, inclusive durante o início da pandemia. Por conta da falsidade, o homem foi preso e condenado. Na sentença, o juiz destacou que a conduta omissiva e pouco cautelosa das terceirizadas contribuiu para a contratação do falso médico. Por isso, as réias foram condenadas ao pagamento de R$ 500.000 para o Fundo Estadual de Direitos Difusos. Cabe recurso da decisão.
A Justiça de Goiás concedeu aposentadoria por invalidez a um trabalhador rural, apesar do laudo pericial apontar apenas incapacidade parcial.
O homem sofreu um acidente de trabalho em setembro de 2016, o que lhe ocasionou fratura na região do pé.
Segundo o processo, ele sempre exerceu trabalho braçal, é semi-analfabeto e tem quase 50 anos de idade.
Assim, o Tribunal de Justiça de Goiás concluiu que para a concessão da aposentadoria por invalidez, deve-se levar em consideração, além da legislação, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado.
Você confere outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está
no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso promulga parte da PEC dos precatórios. Comissão aprova a emissão gratuita da segunda via de documentos a quem recebe até um salário mínimo. Relatório da Comissão da Covid conclui que governo foi omisso durante a pandemia. Boa noite. O Congresso promulgou hoje trechos da PEC dos precatórios nos quais as duas casas concordam. Entre os pontos está a nova fórmula de cálculo do teto de gastos da União, que é corrigido anualmente pela inflação. O ato já abre um espaço fiscal de cerca de 60 bilhões de reais no orçamento, que podem ser usados para o pagamento do Auxílio Brasil. Já as modificações do Senado feitas à PEC ainda serão analisadas pela Câmara dos Deputados. Repórter Rodrigo Rezende.
O Congresso promulgou parte da PEC dos precatórios. Os itens que estão agora na Constituição são aqueles que não foram modificados pelo Senado após a análise da PEC pela Câmara dos Deputados. O presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, afirma que a promulgação já abre o espaço fiscal necessário para o pagamento de um auxílio social aos mais vulneráveis.
As mudanças legislativas e constitucionais que hoje promulgamos são um primeiro passo na busca por um espaço fiscal suficiente para permitir, de 2022 em diante, o pagamento do Auxílio Brasil no valor de R$ 400 por mês à população economicamente mais vulnerável.
Mas a promulgação de apenas parte de um artigo modificado pelo Senado, que vinculava o espaço fiscal aberto em 2022 exclusivamente a programas sociais, saúde, previdência e assistência social, foi contestada por alguns senadores, como Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul.
Quando nós permitimos o fatiamento, nós dissemos que só permitiríamos o fatiamento desde que pudesse promulgar os artigos coincidentes que linkassem com a vinculação, senão que mandasse tudo.
Essa foi a emenda constitucional de número 113 desde 1988.
Uma das seguradoras do voo da Chapecoense declarou que vai pagar o valor do contrato. A promessa foi feita na CPI, instalada no Senado, que investiga o acidente aéreo ocorrido em 2016. Repórter Pedro Pincer.
O diretor de subscrição da seguradora Chubb Global Markets, Robert Wilson, afirmou em depoimento à CPI que apura o acidente da Chapecoense que a companhia está disposta a pagar o valor que caberia a ela dentro do contrato de seguro de US$ 25 milhões.
Para responder a essa pergunta específica, nossa parcela é muito pequena. Temos 1,125% dos US$ 25 milhões, que é o limite. Isso corresponde a US$ 281.250.
O relator, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou sentença da Corte Estadual da Flórida que deu procedência ao pedido de indenização de famílias de 40 vítimas do voo. De acordo com o parlamentar, o valor total chega a US$ 844 milhões, que serão acrescidos de juros.
No entanto, ainda não está claro qual a porcentagem de cada uma das 13 empresas no resseguro da Alamia.
Isalci também questionou se a Chubb tinha conhecimento de que o seguro da Alamia teve redução de cerca de US$ 300 milhões para US$ 125 milhões a partir do momento em que a companhia aérea deixou de fazer voos particulares para transportar equipes de futebol. Robert Wilson disse que não estava ciente dessas variações de preço da pólice.
A comissão temporária criada para acompanhar as ações de combate ao coronavírus encerrou seus trabalhos nesta quarta-feira e o relatório do senador Wellington Fagundes foi aprovado pelo colegiado, concluindo que o governo foi omisso durante a pandemia. A reportagem é de Marcela Cunha.
Entre as conclusões finais do documento está que o governo federal falhou ao não assumir uma missão de coordenador geral das ações de combate à pandemia e que cronogramas de vacinação mais confiáveis teriam sido úteis ao planejamento de estados e municípios e da própria população. O texto também aponta que o executivo foi omisso ao promover ações insistentemente contrárias às melhores evidências técnicas mundialmente reconhecidas. Para o relator Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, fatores como o surgimento de novas variantes, a baixa taxa de vacinação na África e a nova onda de óbitos na Rússia e Europa são fatores que ainda exigem cautela.
A sensação de dever
dever cumprido se mescla com a clara noção de que a nossa luta continua.
O atual presidente da comissão, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, agradeceu a condução do ex-presidente, o senador Confúcio Moura, e frisou o caráter propositivo da comissão.
Ela trabalhou de forma silenciosa, mas nos bastidores, com os parlamentares, intermediando entre prefeituras, entre governos, as soluções de problemas.
No total, foram realizadas 39 audiências públicas e ouvidos mais de 130 convidados.
Um grupo de juristas apresentou hoje um pedido de impeachment de Jair Bolsonaro a partir do trabalho da CPI da pandemia. Mas para o líder do governo no Senado, o pedido não deve prosperar. Voltamos com o repórter Rodrigo Rezende.
Um grupo de juristas e médicos liderado por Miguel Reale Júnior apresentou na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro baseado na investigação e conclusões da CPI da pandemia.
Então, a lei 1079, que é a lei do impeachment, prevê que constitui crime de responsabilidade, afronta aos direitos individuais e sociais, direitos individuais como a vida, direito social como a saúde, que é um dever do Estado. Nesse tempo em que estudamos as provas contidas na CPI da pandemia, ficamos tenebrosamente horrorizados com o quadro que se demonstrou de insensibilidade.
Mas o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que esse pedido de impeachment não irá para frente.
É tentar requentar um fato político que já está ultrapassado. Existem diversas manifestações de diversos juristas que o relatório da CPI não tem guarida jurídica para poder promover ou ter como base a promoção de um pedido de impeachment. Não irá prosperar.
A decisão pelo prosseguimento ou não do processo de impeachment é do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.
A Comissão de Meio Ambiente aprovou hoje um projeto que define como obrigação dos prestadores de serviço público de abastecimento de água a correção de falhas na rede hidráulica para evitar vazamentos e perdas. As empresas deverão ainda aumentar a eficiência do sistema de distribuição e manter a fiscalização das redes de abastecimento para reprimir ligações irregulares. Segundo o relator do projeto, senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, dados do Instituto Trata Brasil apontam que a perda de água pelos sistemas de distribuição no país está acima da média mundial, em torno de 39%, quando em outros países o índice é de 15%. O projeto seguiu para análise do plenário. Quem ganha até um salário mínimo ou está inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais deve ter direito à emissão gratuita da segunda via de documentos. É o que diz um projeto de lei aprovado hoje pela Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Bruno Lourenço.
O relator, senador Marcos Duval do Podemos do Espírito Santo, diz que a carteira de identidade, certidão de nascimento ou de óbito e o título de eleitor são necessários para o pleno exercício da cidadania e que o projeto busca garantir que pessoas com renda baixa, que tenham esses documentos furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres, contem com a emissão gratuita da segunda via.
Merece todos os louvores e deve ser acolhido por essa casa, pois tem o nobre propósito de garantir gratuitamente às pessoas que recebem até um salário mínimo ou que sejam inscritas no Cadastro Único do Programa Social do Governo Federal uma segunda via quando tenham tido os documentos necessários ao exercício da sua cidadania furtados, roubados ou destruídos devido à ocorrência de desastres.
Para ter direito à gratuidade, o requerente deverá apresentar ocorrência policial com a relação dos documentos furtados ou roubados, ou declaração da situação de emergência ou estado de calamidade no caso de catástrofe natural. O benefício não vale para passaporte.
A CCJ também aprovou uma proposta de emenda à Constituição que restabelece os benefícios tributários para produtos de informática no país. A PEC permite que empresas dos setores de tecnologia da informação e comunicação e de semicondutores situados dentro e fora da Zona Franca de Manaus concorram umas com as outras em condições semelhantes, considerando a carga tributária e os aspectos logísticos. Como veio da Câmara dos Deputados, a proposta de emenda à Constituição depende agora da aprovação do plenário do Senado para ser promulgada. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal. Câmara dos Deputados.
Congresso promulga parte da PEC dos precatórios, que abre 65 bilhões de reais no orçamento de 2022.
Deputados de oposição se manifestam contra o projeto de lei antiterrorismo.
Câmara vai acompanhar a implementação do marco legal do saneamento básico.
Boa noite. A Câmara vai acompanhar a regulamentação do marco legal do saneamento básico. Aprovada no ano passado, a nova lei está em diferentes estágios de implementação pelo Brasil. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
Uma subcomissão de deputados vai acompanhar a regulamentação e a implementação do novo marco legal do saneamento básico, em vigor desde julho do ano passado. A lei traz um conjunto de normas gerais com a meta de garantir que 99% da população tenha acesso à água potável e 90% disponha de coleta e tratamento de esgoto até 2033. Porém, as pendências judiciais e as divergências entre União, estados e municípios mostradas durante seminário levaram o presidente da Comissão do Desenvolvimento Urbano, o deputado José Priante, do MDB do Pará, a sugerir a mediação dos parlamentares.
Está pendente aí uma série de regulamentações por parte do governo federal. E essas regulamentações serão as pinceladas estratégicas que vão demarcar e definir tudo que ainda está em aberto. Para que nós não tenhamos surpresas, porque a lei rege um aspecto muito amplo. Claro que nos detalhes é que moram os perigos e as soluções.
A Agência Nacional de Águas, por exemplo, ainda trabalha nas normas de referência do saneamento, a fim de uniformizar diferentes regulamentos estaduais. A Confederação Nacional dos Municípios e a Frente Nacional dos Prefeitos reclamaram que, apesar da titularidade dos municípios nos serviços de saneamento, as prefeituras têm ficado a reboque de estados e da União na definição dos blocos de referência para futuros leilões de concessão. A insatisfação dos prefeitos foi parar no Supremo Tribunal Federal, que acabou mantendo a integridade da lei em recente julgamento. E gestores estaduais ainda se dividem entre os que já constatam aumento dos investimentos, como no Rio de Janeiro, e os que denunciam o que chamam de escancaramento do setor para a iniciativa privada, como é o caso da Associação Brasileira das Empresas Estaduais de Saneamento. Já o secretário nacional de saneamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, Pedro Maranhão, avalia que o novo marco legal já se apresenta como uma revolução para o setor.
A lei pegou e o trem partiu, não tem mais volta. Nós já temos 29 bilhões à disposição do Rio de Janeiro para investir em esgoto, principalmente na região metropolitana. Os nossos leilões, deputados, são verdadeiros sucessos, tanto em outorga, tanto em ágio, como nos investimentos. A região metropolitana de Alagoas, quem diria que ali teria 2,6 bilhões de investimento. E o Amapá deu viabilidade, 16 municípios. Lá são 3 bilhões de investimento, no Amapá só em saneamento.
O BNDES, responsável pela estruturação de projetos e pela injeção de recursos de longo prazo em saneamento básico, prevê novos leilões de concessão no Ceará, Pará, Sergipe e Rondônia em 2022. Apesar do aparente sucesso na privatização da SEDAE no Rio de Janeiro, o presidente da companhia, Leonardo Soares, admite que persiste o dilema em relação aos municípios do estado que não aderiram aos blocos de referência para a prestação regionalizada de serviços prevista no novo marco legal. No Pará, o presidente da COSAMPA, José de Ângeli, reclamou do fato de a lei não tratar da manutenção dos programas sociais que já estavam em curso no estado. Também há dúvidas quanto aos efeitos das concessões nas tarifas a serem pagas pela população. Coordenador-geral do Observatório dos Direitos à Água e ao Saneamento, Marcos Montenegro, reforçou a necessidade de monitoramento da implementação do marco legal.
Essa lei tem tudo para ser rediscutido o tempo inteiro, porque é uma lei que deixou muita gente descontente, não atende às expectativas dos gestores municipais e não atende à expectativa, em última instância, dos municípios.
Professor da Fundação Getúlio Vargas, o economista Gessner de Oliveira Filho, fez um apelo pela superação das polêmicas em torno do tema.
O novo marco não é uma panaceia, não vai resolver todos os problemas, mas nós temos uma oportunidade. Vamos deixar esse debate anacrônico de Estado versus mercado, estatal versus privada. Nós queremos eficiência e atendimento à população, boa governança e responsabilidade social, qualquer tipo de organização societária.
O seminário da Comissão Comissão de Desenvolvimento Urbano também ouviu representantes da Associação Brasileira das Concessionárias Privadas de Serviços Públicos de Água e Esgoto e de alguns bancos que enxergam arranjo econômico ideal para investimentos a partir da nova lei. Por outro lado, o Instituto Brasileiro do Direito Urbanístico, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e o Grupo Nacional de Estudos em Direito do Saneamento Básico fizeram várias críticas pontuais ao texto. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Desenvolvimento Regional.
Paulão, do PT, registra reportagem feita sobre a favela da Muvuca, em Maceió, destacando a miséria e as condições precárias de sobrevivência da comunidade. Ele cobra providências da Prefeitura, da Defensoria Pública e do Ministério Público de Alagoas para garantir um mínimo de dignidade aos moradores locais.
Paulão também pede ajuda para 73 comunidades quilombolas de Alagoas. Ele reivindica que o governo estadual faça uso do Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza e se comprometa a levar mais qualidade de vida para os quilombolas e para a favela da Muvuca.
Luiz Lima, do PSL do Rio de Janeiro, elogia o trabalho feito pela Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto e destaca as medidas adotadas durante a pandemia.
Segundo Luiz Lima, o município usou bom senso em relação às restrições e não parou a economia. O deputado conta que São José do Vale do Rio Preto registrou 82 óbitos. Para ele, um número baixo, levando-se em consideração os quase 22 mil habitantes da cidade.
Segurança Pública.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, critica o projeto de lei que dispõe sobre ações antiterroristas. Ele afirma que a proposta, na verdade, visa criminalizar manifestações contra o governo Bolsonaro e movimentos sociais do campo e da cidade.
Frei Anastácio Ribeiro classifica o texto como autoritário e diz que a democracia brasileira não permite esse tipo de retrocesso. Na avaliação do deputado, o governo federal pretende criar uma polícia secreta para perseguir opositores, como aconteceu durante a ditadura militar.
Rogério Correia, do PT Mineiro, também se manifesta contra o projeto que prevê a adoção de medidas antiterroristas no país. Ele afirma que o texto abre brechas que ameaçam os movimentos sociais e sindicais, cujas ações podem passar a ser entendidas como atos terroristas.
De acordo com Rogério Correia, a proposta é alvo de críticas até da Organização das Nações Unidas, que classificou o texto como uma verdadeira licença para matar.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, entende que o projeto sobre terrorismo pretende apenas enquadrar os movimentos sociais ou as manifestações de rua como atos terroristas. Segundo o deputado, a proposta visa atender o interesse do presidente Bolsonaro de criar uma polícia política.
Ivan Valente afirma que a proposta atenta contra o Pacto Federativo, viola a Constituição e quer estabelecer um sistema paralelo de inteligência, a exemplo de órgãos criados durante a ditadura e subordinados ao Exército, com o objetivo de combater as organizações de esquerda.
Justiça.
General Girão, do PSL do Rio Grande do Norte, saúda o indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, pela aprovação de seu nome ao cargo de ministro da Corte, depois de ser sabatinado no Senado.
General Girão também defende a proposta que reduz de 75 para 70 anos a aposentadoria compulsória dos ministros de tribunais superiores. Na opinião do deputado, não há nada mais agressivo aos princípios e valores dos brasileiros quanto à perpetuação de poder dos juízes do STF.
Eleições.
Célio Moura, do PT do Tocantins, celebra o resultado de pesquisas que apontam a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de 2022. Segundo o deputado, Lula ainda detém o respeito do povo brasileiro, apesar da tentativa de Sérgio Moro acabar com a imagem pública do ex-presidente para se autopromover.
Célio Moura acredita que o retorno de Lula à presidência é capaz de melhorar a situação política, econômica e social do país.
Ele salienta que o ex-presidente tem boas propostas para diminuir o desemprego e a fome, desenvolver as universidades e aprimorar o sistema de saúde.
Rubens Pereira Júnior, do PCdoB, aprova a decisão do governador do Maranhão, Flávio Dino, de apoiar a candidatura do seu vice ao comando do Estado nas eleições de 2022.
Na avaliação de Rubens Pereira Júnior, Carlos Brandão possui as melhores condições de dar continuidade às políticas públicas iniciadas pelo atual governo, visando a melhoria da qualidade de vida da população maranhense.
Saúde.
Hildo Rocha, do MDB, destaca seminário sobre ações de combate ao câncer realizado na Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele conta que, no encontro, foi reforçado o compromisso de lutar pela aprovação na Câmara da proposta de emenda à Constituição que cria o Fundo Nacional de Combate ao Câncer.
Hildo Rocha lembra o exemplo do Maranhão, que criou um fundo com esse objetivo. O deputado reitera que o Estado pode oferecer maior assistência aos pacientes, garantindo a compra de remédios necessários ao tratamento por meio de recursos do Fundo Estadual.
Rejane Dias, do PT, elogia o governo do Piauí pelo programa de acesso à higiene íntima nas escolas da rede estadual. Ela ressalta que a iniciativa, além de contemplar mais de 100 mil estudantes com absorventes higiênicos, prevê ainda a realização de palestras educacionais e outras ações de promoção da saúde da mulher.
Rejane Dias também destaca que, pelo quinto ano consecutivo, o Piauí está entre os estados com a maior taxa de estudantes presentes no Enem. A parlamentar atribui esse resultado às políticas educacionais promovidas pelo governo atual.
Previdência.
Vicentinho, do PT de São Paulo, informa que a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara aprovou o projeto que cria, de forma excepcional, um abono anual para os anos de 2020 e 2021 em favor dos aposentados e pensionistas do INSS.
Para Vicentinho, o 14º salário é essencial, uma vez que, entre outros motivos, muitos aposentados têm sustentado suas famílias durante a pandemia devido ao aumento do desemprego. O parlamentar espera que o projeto seja votado no plenário da Câmara ainda este ano.
Direitos Humanos.
Almir Assunção, do PT, elogia o governo da Bahia pela realização de várias atividades de promoção da igualdade racial durante o mês de novembro, dedicado à consciência negra. Segundo ele, as ações fortalecem ainda mais a política antirracista e o combate à discriminação.
Valmir Assunção também comemora a aprovação na Comissão de Cultura do projeto que inscreve o nome de Carlos Marighella no livro dos Heróis da Pátria. Ele afirma que a homenagem é merecida porque Marighella deu a vida pelo país contra a ditadura militar.
Meio Ambiente.
Alencar Santana Braga, do PT de São Paulo, parabeniza os trabalhadores do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais pelo rigor científico usado para medir o avanço do desmatamento no país.
Alencar Santana Braga destaca que o INPE, órgão reconhecido pela competência e qualidade do trabalho desenvolvido, fornece importantes informações à sociedade sobre o aumento da degradação ambiental, que, segundo o deputado, o governo federal insiste em negar.
Carlos Gomes, do Republicanos do Rio Grande do Sul, destaca a aprovação no Senado do projeto que cria a lei de incentivo à reciclagem. A proposta já havia passado pela Câmara em 2017.
Carlos Gomes explica que o projeto assegura recursos para a reciclagem, garantindo incentivo à cadeia produtiva do setor e, consequentemente, aos trabalhadores que, dia a dia, contribuem para a preservação do meio ambiente, seja por meio de cooperativas ou de forma autônoma.
Transportes.
Padre João, do PT de Minas Gerais, lamenta o imbróglio envolvendo a privatização da BR-040 que liga Brasília ao Rio de Janeiro, passando por Belo Horizonte e outros municípios mineiros. Segundo ele, apesar de a concessão ter sido devolvida em 2020, os postos de cobrança do pedágio continuam funcionando.
Padre João destaca a realização de audiências públicas em 3 cidades da Zona da Mata Mineira para debater a concessão da rodovia federal à iniciativa privada. Ele anuncia que amanhã, dia 9, a questão será discutida na Câmara Municipal de Congonhas do Campo.
Habitação.
João Daniel, do PT de Sergipe, informa que a Comissão de Legislação Participativa acolheu a sugestão de projeto de lei que cria um programa para produzir moradias por autogestão. Ele explica que a nova modalidade será controlada pelos associados organizados em cooperativas. No final, o empreendimento será registrado em um regime de propriedade coletiva.
João Daniel avalia que a medida pode ajudar a combater o déficit habitacional no país, que é de quase 8 milhões de residências. O parlamentar informa ainda que o programa de autogestão deve atender famílias com renda mensal de até R$ 6 mil em áreas urbanas ou com renda anual de até R$ 72 mil em áreas rurais.
Economia.
Pompeu de Matos, do PDT gaúcho, pede a aprovação do projeto que trata do auxílio financeiro da União para os hospitais filantrópicos e as Santas Casas. Segundo o deputado, a proposta garante cerca de R$ 2 bilhões para mais de 1.800 instituições que, de forma complementar, atendem 40% dos pacientes do SUS.
Pompeu de Matos assinala que atualmente a filantropia é a maior rede de assistência à saúde do Rio Grande do Sul, contendo 289 instituições em 271 municípios e oferece 25 mil leitos hospitalares, sendo que 17 mil são destinados ao SUS. Segundo ele, as entidades filantrópicas ajudaram o país no combate à pandemia e agora merecem ser socorridas.
O Congresso Nacional promulgou os trechos da PEC dos precatórios que foram aprovados com o mesmo texto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Os deputados ainda devem votar na próxima terça-feira as mudanças feitas pelos senadores. A reportagem é de Francisco Brandão.
A promulgação do texto já garante quase R$ 65 bilhões no orçamento de 2022. Esse dinheiro poderá ser utilizado no programa de transferência de renda Auxílio Brasil, que deve pagar um benefício mensal de R$ 400 a quase 20 milhões de famílias. O presidente da Câmara, Arthur Lira, destacou a importância do Programa Social de Transferência de Renda.
Aquele que está abaixo da linha da pobreza na região norte, na região nordeste, principalmente, tem a esperança de poder largar os ossos dos caminhões compactadores de lixo para deixar de, com eles, fazer sopa para os seus filhos. Isso foi o que nos moveu na Câmara.
Arthur Lira negou que a PEC sirva a interesses eleitorais ou dê um calote nas dívidas judiciais.
O que importa é o que essa PEC vai gerar de segurança jurídica para o excesso de precatórios que existem no Brasil. Toda dívida tem que ser paga e reconhecida, mas absolutamente dentro de um limite de teto de gastos que nós temos que enfrentar.
A sessão do Congresso foi tomada por protestos de senadores contra trechos do texto a ser promulgado. As principais preocupações dos senadores eram de que a redação prejudicasse a vinculação do espaço fiscal aberto pela PEC aos gastos sociais. Arthur Lira assegurou que o texto respeitava os acordos firmados entre as lideranças partidárias.
Eu quero deixar bem claro a todos os senadores que usaram a tribuna e se expressaram de maneira bastante franca a respeito dos procedimentos. As assessorias da Câmara e do Senado, presidente Pacheco, as advocacias das duas casas, as secretarias gerais da mesa da Câmara e do Senado tiveram por parte do presidente da Câmara e do presidente do Senado autonomia total para fazer a promulgação técnica do que fosse comum às duas casas.
O presidente da Câmara ainda manifestou seu apoio às mudanças do Senado.
Já é bem-vinda pela Câmara dos Deputados a ideia do Senado Federal de tornar permanente o programa, de fazer com que uma comissão permanente de avaliação de precatórios, como eles nascem, como eles são julgados, como eles são calculados e aonde desembocam, seja aprovada no texto da Câmara.
O espaço fiscal aberto pela PEC dos precatórios pode chegar a R$ 108 bilhões no ano que vem, após a aprovação das mudanças do Senado. Com as novas regras da PEC, o volume de precatórios não pagos pode alcançar R$ 121 bilhões em 2026. Da Rádio Câmara de Brasília, Francisco Brandão.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.